no ar o Jornal do Senado.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado aprova a MP que autoriza a compra de vacinas por estados e municípios.
Orçamento de 2021 deve ser votado no dia 24 de março.
Começa debate sobre auxílio emergencial no plenário. Votação está mantida para amanhã.
Boa noite. O Senado aprovou hoje a medida provisória que permite que estados e municípios comprem vacinas contra a Covid-19 de forma emergencial, desde que o Plano Nacional de Imunização do Governo Federal não seja cumprido.
A MP ainda dá prazo de 7 dias úteis para que a Anvisa decida sobre a aprovação temporária de vacinas contra a Covid-19. O repórter Pedro Pincer tem as informações.
O texto já aprovado pela Câmara dos Deputados dispensa a licitação e estabelece regras mais flexíveis para a aquisição de insumos e serviços necessários à imunização. A iniciativa acompanha o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que permitiu aos entes da federação a compra e a distribuição de vacinas caso o governo federal não cumpra o plano de imunização. O relator, senador Randolfe Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, aponta a importância da aprovação da MP.
Repetimos, não há tema mais urgente nesse país do que o tema da imunização dos brasileiros. O presidente da República precisa sancionar o quanto antes. Nós precisamos de todos os instrumentos regulatórios para enfrentar o drama da pandemia.
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, destacou a postura da Casa durante a pandemia.
É bom que a sociedade brasileira saiba que desde o primeiro instante o Senado agiu e agiu muito para que não chegássemos a esse patamar que nós estamos hoje. Resta-nos agora identificar quais os caminhos nós temos e as ações que nós temos para com efetividade fazer esse enfrentamento.
A medida provisória segue para a sanção presidencial.
E a Câmara dos Deputados aprovou hoje o projeto do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que também pode ampliar a escala de vacinação no Brasil. Pelo texto, que segue para a sanção presidencial, a União fica autorizada a comprar vacinas e a assumir a responsabilidade por eventuais efeitos colaterais provocados pelos imunizantes.
Além disso, as empresas estarão autorizadas a comprar as vacinas e doá-las ao Sistema Único de Saúde, até que todas as pessoas dos grupos prioritários sejam imunizadas. A partir daí, metade dos imunizantes adquiridos poderão ser usados pelas próprias empresas de forma gratuita.
Para Rodrigo Pacheco, o projeto, quando sancionado, será uma das medidas que poderão ajudar a superar o atual cenário de agravamento da pandemia e da crise sem precedentes pela qual o país atravessa.
Em segundo lugar, e não menos importante, a aprovação do auxílio emergencial, que foi uma voz levantada neste Senado Federal também, exigindo do governo federal um pronunciamento a respeito do auxílio e a implantação efetiva do auxílio emergencial.
O senador Álvaro Dias anunciou que a bancada do Podemos decidiu apoiar a instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito para apurar os responsáveis por eventuais irregularidades na condução das ações de combate à pandemia.
Ele ainda pediu o apoio dos demais colegas a um requerimento do senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, que estende as investigações da comissão, caso ela venha a ser criada, para atos praticados nos estados e nos municípios.
Só no ano passado, 61 operações da Polícia Federal. Foram 1.025 mandados de busca e apreensão e 144 prisões preventivas. Consta que mais de R$1 bilhão foram desviados em compra de medicamentos, em compra de testes, de equipamentos, em superfaturamento na construção de hospitais de campanha, etc.
Já na opinião do senador Tasso Gereissati, do PSDB do Ceará, a instalação da CPI é a única forma que o país tem para frear a irresponsabilidade do governo federal na condução do combate à pandemia.
Segundo ele, a falta de liderança do presidente da República, Jair Bolsonaro, ficou comprovada ao longo desse período, quando deixou de comprar vacinas e desestimulou as medidas de distanciamento social para conter o avanço da Covid-19.
Só tem esta maneira de se dar um freio a essa irresponsabilidade. Saber o governo de que existe um contrapeso. O Senado tem essa responsabilidade histórica. Não quero prender ninguém, não quero criminalizar ninguém, O que eu quero é que o Senado assuma o seu fator como contrapeso para fazer com que as ações do governo central, já que não são efetivas, pelo menos não sejam negativas.
Terminou ontem o prazo para a apresentação de emendas ao projeto de lei orçamentária deste ano. As emendas são mudanças ou remanejamento de verbas no orçamento, sugeridas por deputados, senadores, bancadas estaduais e comissões. A reportagem é de Bruno Lourenço.
Nesta fase da votação da lei orçamentária de 2021, os parlamentares sugerem mudanças nas despesas ou receitas previstas por meio de emendas individuais das bancadas estaduais ou das comissões permanentes. Na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, os senadores Esperidião Amin, do PP de Santa Catarina, e Soraya Tronic, do PSL de Mato Grosso do Sul, buscaram contemplar a Embrapa com mais recursos.
Uma estatal brasileira que vale a pena ser prestigiada, e eu prestigio muitos, a mais importante de todas, em termos de contributo para o país, a que produz e tem o maior retorno, é a Embrapa.
Então, nós contemplamos esta ação da Embrapa bem além do que eles mesmos imaginavam.
A Comissão Mista de Orçamento vai agora atualizar a estimativa das receitas e publicar o relatório preliminar, a cargo do senador Márcio Bittar, do MDB do Acre. Depois será a vez da análise dos relatórios setoriais e da votação do relatório final, prevista para o dia 23 de março, na CMO, e no dia seguinte, em sessão do Congresso Nacional.
Os senadores continuam reunidos em plenário para discutir a PEC emergencial. A proposta prevê medidas de ajuste fiscal para a retomada da economia em meio à situação de calamidade pela qual o país atravessa.
O relator incluiu uma cláusula que inclui o pagamento de um auxílio emergencial pelo governo. A proposta ainda não prevê os valores do auxílio, que viriam posteriormente, previstas em uma MP enviada. A repórter Érica Christian tem informações ao vivo. Boa noite, Érica.
Boa noite aos ouvintes. O senador Márcio Bittar, do MDB do Acre, admitiu que teve que ceder e retirar da PEC emergencial alguns pontos polêmicos para assegurar a sua aprovação e, desta maneira, a retomada do auxílio emergencial, que não tem o seu valor especificado nesta proposta. Entre os pontos polêmicos que saíram estão o fim dos investimentos mínimos obrigatórios em saúde e educação e a redução de 25% dos salários e jornadas dos servidores públicos. Ele argumentou que a pandemia demonstrou o quanto o poder público foi demandado e que essa redução prejudicaria o atendimento ao cidadão. Márcio Bittar defendeu a revisão dos incentivos fiscais, que são redução de impostos, que já somam 300 bilhões de reais por ano. A PEC emergencial também autoriza o governo federal a aumentar os gastos públicos durante a pandemia. Márcio Bittar ressaltou que alguns ajustes, como a não concessão do reajuste salarial e de progressão de carreira, vão permitir a retomada do pagamento do auxílio emergencial com a economia de gastos.
Não é possível que o Brasil, em crise econômica, aprove o aumento da dívida pública e, ao mesmo tempo, não faça nada para conter, não crie uma ferramenta para a União, para os estados e para os municípios que possa apontar na direção da contenção dos gastos públicos, que, em última análise, é o grande responsável pela imensa dívida pública que o Brasil tem.
Lido e provavelmente discutido nesta sessão de terça-feira, o relatório da PEC emergencial só será votado amanhã. Érica Christian, ao vivo, para o Jornal do Senado.
Os senadores Alessandro Vieira, de Sergipe, Lazier Martins, do Rio Grande do Sul e Major Olímpio, de São Paulo, foram diagnosticados com Covid-19. Os três estiveram em Brasília na semana passada, trabalhando presencialmente no plenário.
Os senadores informaram pelas redes sociais que apresentam sintomas leves e estão isolados, cumprindo os protocolos de segurança em casa. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, informou hoje que, a partir desta quinta-feira, o Senado volta a ter apenas sessões remotas.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.